Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington, são 18 horas em Angola, 19 em Moçambique. João Santa Rita, na apresentação da primeira parte desta emissão da Voz da América, do dia 7 de abril, é feriado em Moçambique, é o Dia da Mulher Moçambicana. Aqui em Washington, tempo de chuva, lá fora 8 graus centígrados. Na produção, Ethel Butler, nos cuidados técnicos, Keith Holmes. E vamos começar com os títulos das notícias internacionais a esta hora. A Ucrânia acusa a Rússia de fomentar grupos separatistas no leste do país. O Ruanda assinala o 20º aniversário do genocídio de 1994. Como sempre, à nossa frente, hora e meia de emissão. Os primeiros 30 minutos, também como sempre, são dedicados à Angola. Milhares de angolanos na Zâmbia recusam regressar ao seu país. A UNITA culpa a política do governo e acrescenta.
É também um bocado deliberado, porque muitos desses angolanos no exterior, antigos refugiados, são membros da UNITA, a maior parte, né?
O grupo Gema vai ter que pagar centenas de milhões de dólares como caução. O homem que levou a companhia a tribunal está confiante na vitória.
As coisas vão nas calmas, mas tudo se resolve, né? Quer dizer que nós confiamos plenamente na justiça, embora ela demore.
Vamos também falar da melhoria do sistema de saúde na província do Kwanza Sul e dos problemas para os universitários no UIS. Fique connosco, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 15.720, 17.655. Na internet estamos em www.voaportugues.com e também no telemóvel pode ir a m.voaportugues.com. Mas para já, as notícias internacionais hoje com a Ana Guedes.
Boa tarde. O primeiro-ministro ucraniano acusou a Rússia de apoiar as manifestações separatistas, incluindo as ocupações de edifícios governamentais em três cidades do leste da Ucrânia. Arseniy Yatsenyuk afirmou no encontro do Conselho de Ministros que a Rússia se encontra por detrás da sublevação nas cidades de Donetsk, Luhansk e Kharkiv. Yatsenyuk precisou que as manifestações são claramente parte do plano para desestabilizar a situação e permitir tropas estrangeiras atravessarem a fronteira e ocuparem território ucraniano.
O Ruanda assinala hoje 20 anos após o genocídio em que foram mortas cerca de 800 mil pessoas. Numa cerimónia evocativa em Kigali, o presidente Paul Kagame e o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, acenderam a chama nacional de luto que vai arder durante 100 dias. Foram 100 dias o tempo que durou a carnificina por todo o Ruanda, perpetuada por milícias Hutu contra Tutsis e Hutus moderados, após o despenho do avião que matou o presidente ruandês da altura. A cerimónia juntou chefes de Estado e dignatários de vários países. Ban Ki-moon disse que vai reafirmar o empenho da comunidade internacional em que tais atrocidades nunca mais tenham lugar na história da humanidade.
Dois consultores, um britânico e outro canadiano, foram mortos a tiro na região semiautónoma somali de Puntland. Numa entrevista à Voz da América, o presidente de Puntland, Abdiawili Mohamed Ali, diz que um guarda da segurança mentalmente doente matou os dois consultores esta manhã quando chegavam ao aeroporto da cidade de Galkayo. O presidente acrescentou que o indivíduo foi preso de imediato e está em curso uma investigação. Até agora não foram revelados os nomes dos dois consultores. Os dois trabalhavam para o Gabinete das Nações Unidas de Combate às Drogas e ao crime.
A Índia deu início a eleições que são vistas como o maior exercício democrático no mundo. Os eleitores nos estados remotos do nordeste da Assam e de Trípoa encontram-se entre os primeiros a depositar os votos numa eleição nacional que vai durar 5 semanas. Mais de 814 milhões de eleitores registados escolhem membros da Câmara Baixa do Parlamento, ou seja, 543 assentos da chamada Câmara do Povo. O principal partido da oposição, Bharatiya Janata, e os seus aliados podem vencer o maior número de lugares, mas as últimas sondagens indicam que não devem chegar à maioria.
Chuck Hagel, o secretário de Defesa norte-americano, chegou ao porto da cidade de Qingdao para visitar o primeiro porta-aviões de Pequim, um sinal do crescente poderio militar chinês. O secretário da Defesa vai passar 3 dias na China, parte de uma digressão de 10 dias pela Ásia-Pacífico para se assegurar Ora, para assegurar aos aliados que os Estados Unidos estão comprometidos com os tratados de defesa mútua na região.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A UNITA responsabilizou o governo pelo facto de milhares de refugiados angolanos na Zâmbia se recusarem a regressar à Angola. Um porta-voz da UNITA disse que isto se deve ao falhanço da política governamental de reinserção social e também talvez a um desejo do governo não querer ver essas pessoas envolvidas na cena política angolana. Venâncio Rodrigues.
Cerca de 22 mil angolanos abrigados na Zâmbia por causa do conflito armado rejeitaram o repatriamento para Angola e pediram para ficar naquele país, apesar dos sucessivos pedidos do governo e do Alto Comissariado da ONU para refugiados. Deste número, 10 mil ex-refugiados já terão sido autorizados a receber vistos de permanência. As autoridades angolanas foram informadas deste novo elemento na última semana pelo líder da Comissão da Defesa e Relações Exteriores da Zâmbia, Ronaldo Chikwapwacha, que se deslocou a Luanda com este propósito. A presidente da Comissão das Comunidades Angolanas no Estrangeiro, da Assembleia Nacional, Zagina Gamboa, foi citada em Luanda como tendo assegurado que o governo vai trabalhar para garantir a permanência legal dos angolanos que preteriram o repatriamento voluntário, numa altura em que o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados anunciou no início deste mês uma nova operação de repatriamento. O deputado e porta-voz da UNITA, Alcides Sakala, disse à Voz da América que a decisão dos refugiados se deve ao falhanço da política de reinserção social do governo do MPLA. Sakala sublinha que a maioria dos cidadãos que não querem regressar a Angola são adeptos do seu partido e lamenta que, com esta atitude, os mesmos fiquem impossibilitados de exercerem o seu direito de cidadania. O dirigente da UNITA diz que a forma espontânea como o governo angolano subscreveu o pedido sugere a existência de uma vontade deliberada para punir estes cidadãos.
É também um bocado deliberado, porque muitos desses angolanos no exterior, antigos refugiados, são membros da UNITA, a maior parte, né? Da UNITA e da FNLA. Portanto, se quisermos medir o grau de reconciliação interno aqui no nosso país, portanto, chega-se facilmente à conclusão que esses angolanos, no sistema atual angolano, vão continuar ostracizados. Já não têm tido o direito de voto, porque o povo angolano continua a recusar-se que os angolanos do exterior votem, e outras vantagens, enfim, que o fim da guerra poderia trazer para esses cidadãos angolanos. Absolutamente. É uma política gizada mesmo nesta perspectiva. É quase uma política punitiva, vá.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Continuamos em Luanda para agora falar do caso em tribunal envolvendo o economicamente poderoso grupo GEMA. Em causa, a propriedade do grupo e em luta, figuras conhecidas como José Leitão, atual presidente do grupo, e Pedro Macamba, que diz ter sido afastado ilegalmente da sua participação na companhia. O Tribunal Administrativo de Luanda disse que o património do grupo poderá ser acautelado pelo tribunal caso a GEMA não deposite centenas de milhões de dólares de caução até quinta-feira. Coque Mukuta.
O Tribunal Administrativo de Luanda, que julga o caso do grupo GEMA Angola, orientou o depósito de 500 milhões de dólares até quinta-feira desta semana para caucionar o processo enquanto se espera pela decisão final que virá do Tribunal Supremo. Caso não faça, o grupo deverá ver os seus bens executados, ou seja, confiscados pelo tribunal até a decisão final. Em causa está quem é o verdadeiro sócio entre José Leitão, atual presidente do grupo GEMA, e o Pedro Macamba, todos eles antigos colaboradores do presidente da República, José Eduardo dos Santos. Pertencem ao grupo GEMA Angola, empresas ligadas à construção civil, transportes, petróleos, mobiliários e bebidas. A empresa consta também da lista de empresas com investimentos em Portugal, isto de acordo com uma obra lançada recentemente neste país. Pedro Macamba foi convidado em comunicado publicado no Jornal Oficial do país para comparecer e assistir a prestação de contas do grupo, o que rejeitou e explica que agora só mesmo o tribunal deve decidir.
Não podemos comparecer neste encontro porque o caso Angola está em tribunal, né, como sabe. Então, nós não temos que participar desse encontro, mas enquanto não for, não sair a sentença final. Isso, e aliás, as contas deviam ser prestadas no tribunal, não nós, né? Mas eu acho que era melhor saber junto do Grupo Gema o porquê que eles me convocaram. Se disseram que eu não era sócio, agora como é que me convocam? Vou lá na qualidade que...
Pedro Macamba afirma ainda que está confiante que os tribunais angolanos farão justiça no tempo certo.
Em termos de justiça, tu sabes bem que aqui no país as coisas vão nas calmas, mas tudo se resolve, né? Quer dizer que nós confiamos plenamente na justiça, embora ela demore. Estou-me a preparar para dar uma conferência de imprensa.
A Voz da América tentou, sem sucesso, ouvir a direção do Grupo Gema para saber quando poderão fazer o referido depósito. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Hoje assinala-se o Dia Mundial da Saúde e não é segredo para ninguém que em Angola há ainda situações muito difíceis no capítulo da saúde, desde a falta de pessoal, a falta de infraestruturas. Nós pedimos ao nosso correspondente no Kwanza Sul para investigar a situação na província e, neste caso, as notícias são boas. As melhorias nos últimos anos são assinaláveis, com um grande aumento no número de unidades sanitárias e também de trabalhadores do setor da saúde. Isto deve-se, em parte, à melhoria de infraestruturas como estradas que facilitam as comunicações na província. Fernando Caetano.
Até 2002, a província do Kwanza Sul contava apenas com 136 unidades sanitárias e agora postas à disposição das populações estão 245 unidades, como confirma o diretor provincial da Saúde, Abreu Ndongo.
A província do Kwanza Sul até 2002 tinha 136 unidades sanitárias. Hoje tem 245 unidades sanitárias. Ganhamos um novo hospital com tecnologia de ponta no município da Sela.
O número de trabalhadores cresceu consideravelmente. Assim é que é de 1.748 trabalhadores que a saúde controlava. Hoje conta com um universo de 2.900 trabalhadores. O importante, contudo, é que o destaque vai para as equipas médicas espalhadas por toda a extensão da província.
Tinha médicos apenas nos municípios do litoral, nomeadamente o Porto Ambuí, Sumbe, Caso da Gabela, e coisa de 5 anos nós temos nesse momento, portanto, equipas médicas em todos os municípios da província.
Abreu Ndongo sublinhou, por outro lado, que fatores negativos como as limitações que enfrentava para financiar o sistema de saúde foram ultrapassados.
Se nós antes conseguiríamos, incluindo salários dos trabalhadores, 30 milhões de kwanzas até 2003, hoje em dia já falamos de 1 bilhão. Os trabalhadores cresceram, as unidades sanitárias têm recursos próprios, os hospitais são órgãos dependentes, o Hospital Provincial é uma unidade orçamental. Agora, recentemente, também a Direção Provincial é uma unidade orçamentada no âmbito da política do governo de descentralizar e desconcentrar os recursos.
Abreu Ndongo advoga que todo esse exercício foi e tem sido possível devido à recuperação das vias de acesso, sobretudo de pontes, que tenha possibilitado que os técnicos da saúde exerçam o seu papel em toda a extensão sem temer nada. No caso das campanhas de vacinação, o diretor da saúde disse que anteriormente as cifras nunca ultrapassaram os 78%, mas agora, volvidos 12 anos de paz efetiva, já tem sido possível ultrapassar os 100%. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Obrigado, Fernando. Portanto, boas notícias no setor de saúde no Kwanza Sul. Onde não há boas notícias é no que diz respeito à juventude angolana, que, segundo o PRS, continua a não ter condições para se desenvolver e, sem isso, não haverá desenvolvimento de Angola. Quem o disse foi o responsável do setor juvenil do Partido da Renovação Social, e o Manuel José tem a reportagem.
Falando em conferência de imprensa no dia em que completou 23 anos de existência, o responsável de Luanda da Organização Juvenil do Partido de Renovação Social, Gaspar dos Santos Fernandes, caracterizou assim o estado atual da juventude angolana.
Uma juventude sem educação, saúde, com problemas básicos não resolvidos. Os jovens não estão ainda desenvolvidos, então não vamos conseguir desenvolver uma nação.
A Organização Juvenil do PRS deixou a receita para que o quadro atual da juventude se altere.
Nós, a JUS, defendemos a melhoria das condições da juventude, passando pela educação, energia e água, emprego, saúde, saneamento básico e habitação. São fundamentais para o desenvolvimento de um jovem.
O líder juvenil de Luanda, do PRS, pensa que a meta para atingir este desejo ainda é bastante remota.
Nós ainda vivemos bastante longe da realidade de uma Angola que se espera para a juventude.
Contudo, garante Gaspar Fernandes, a sua organização não vai desistir tão cedo de ajudar a atingir este propósito.
A JURS, desde a fundação da nossa grandiosa organização, tem trabalhado arduamente a fim de desenrolar as missões e as metas que o partido traça. Somos como a base central dos campos e atuações em massa.
O secretário executivo provincial de Luanda da Juventude do PRS, Gaspar dos Santos Fernandes. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Voz da América, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 15720, 17655. Na segunda parte da nossa emissão, vamos ter reportagens sobre Moçambique e sobre as eleições na Guiné-Bissau. Fique connosco.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos agora para a província do Uíge, onde estudantes universitários do Instituto Superior de Ciências da Educação defendem melhorias na qualidade do ensino. Segundo os estudantes, a província do Uíge pode e deve almejar a edificação de uma rede de ensino superior à altura das necessidades e perspectivas do seu desenvolvimento. Muniz Francisco.
Falando a Voz da América, os estudantes destacaram as diversas dificuldades técnicas e científicas que enfrentam naquela instituição, como as infraestruturas, material didático, biblioteca, laboratórios e outros meios diversos no campo da investigação científica.
Eu sou o Angelino Morrongo João. O único laboratório que podemos ter, talvez, da informática. Temos o centro de informática, outros laboratórios não pode ter, acho que não há mesmo. Tem complicado muito, não temos obras onde pesquisarmos, de facto é uma preocupação. A biblioteca mesmo está vazia, não tem quase. Ao processo de aulas, este ano digo que melhorou um pouco em relação ao ano passado. Né? Temos a presença de vários docentes portugueses que vieram reforçar muito o sistema docente. Acho que este ano considero melhor.
Eu acho que as dificuldades são várias. No que tem a ver com a formação, nós temos dificuldade em algumas cadeiras, que na qual alguns docentes têm dado as suas matérias ou as suas aulas de maneira como se devia, mas também alguns não é de maneira como se devia.
Material acho que não é suficiente,
Vamos na biblioteca, não se encontra nada. E nesse momento, cada trabalho científico que nós às vezes queremos investigar, tem que procurar na rua, pagar os dinheiros, onde alguém tem um computador particular, não sei o que, tem que se pagar essas coisas todas. Quanto à escola, não se encontra nada. O laboratório também, para aqueles que estão a fazer o curso, os cursos técnicos em termos de química, não se encontra nada. Não se encontra nada porque o laboratório de química, aquilo, houve o ano 2011, tentava reparar, mas nesse momento acho que não dá solução aos estudantes.
Lubanza Pedro, estudante do curso de História, defende a necessidade de o governo, através do Ministério do Ensino Superior, proceder à reabilitação das infraestruturas com vista a levar à pesquisa, à investigação e a responder às solicitações que se vão impondo, dado o crescimento substancial que se registra no ramo do saber a nível da província.
Também precisa se melhorar a própria qualidade da instituição, porque aquela instituição apresenta umas características já assim antigas. Precisamos que haja pelo menos um edifício com qualidade atendendo o tempo em que nós estamos, porque quando nós estudamos num sítio que nos oferece qualidade, talvez também o próprio que lá se forma terá uma qualidade diferente.
É de recordar que o Instituto Superior de Ciências da Educação na província do IJ cumpriu, na última segunda-feira, a nona sessão de outorga dos diplomas de licenciatura a 261 finalistas do Instituto Superior de Ciências da Educação na província do IJ, utilizando cerca de 800 diplomados desde a abertura da instituição em 1997. Para a Voz da América, Moniz Francisco, no IJ.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol e começamos em Portugal, onde no fim de semana o Sporting assegurou a sua presença na Liga dos Campeões da Europa, na qual não participou nas últimas 4 edições. O Sporting bateu o Paços de Ferreira, pelo que já não pode cair para baixo do terceiro lugar, o que lhe dá a garantia de participar pelo menos na ronda de qualificação. Se ficar em segundo, entra diretamente. O Sporting tem 8 pontos de vantagem sobre o Porto, que bateu a Académica. O Porto está em terceiro. O treinador do Sporting é Leonardo Jardim.
Neste momento aumentamos outra vez a vantagem em relação ao terceiro classificado e com certeza que será o próximo objetivo do Sporting, em termos dos próximos jogos, conseguir consolidar a segunda posição e depois verificar qual é o espaço que existe em termos da primeira.
Claro está que chegar ao primeiro lugar vai ser muito, muito difícil. O Benfica tem 4 pontos de vantagem sobre o Sporting, tem menos um jogo. Joga hoje em casa com o Rio Ave e poderá aumentar a vantagem para 7 pontos, mas o treinador do Rio Ave, Nuno Espírito Santo, diz que quer estragar as contas ao Benfica.
Somos uma boa equipa fora, em casa. Jogamos, na minha opinião, um bom futebol. Agora, o facto de queremos ou de podermos complicar as contas do Benfica, sim, vamos tentar.
E o Sporting, sem dúvida, que espera que isso aconteça, embora não seja provável, mas no futebol tudo é possível. Automobilismo, campeonato do mundo de Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton venceu o Grande Prémio do Bahrein. Em segundo lugar ficou o seu colega da Mercedes, Nico Rosberg. Na classificação do Mundial, Rosberg mantém a liderança. Hamilton está em segundo, Mercedes comanda por construtores. NBA, campeonato americano de basquetebol, Kevin Durant ontem bateu o recorde de jogos consecutivos com mais de 25 pontos, são mais de 40 jogos. O recorde anterior pertencia a Michael Jordan. Resultados de ontem, Miami, o atual campeão, bateu o New York Knicks 102-91. Duas equipas de Los Angeles em choque. Los Angeles Clippers bateu o Lakers 120-97. Dallas foi a Sacramento e ganhou 93-81. Atlanta foi a Indiana, ganhou 107-88. Houston 130, Denver 125. Santo António Spurs 112, Memphis 92, Golden State Warriors 130, Utah Jazz 102, Phoenix 122, Oklahoma City 115, Portland 100, New Orleans 94.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
As eleições presidenciais do Afeganistão foram consideradas um sucesso depois de 7 milhões de eleitores terem enfrentado ameaças dos Talibã ao deslocarem-se às urnas. Mas os afegãos em Cabul dizem que o verdadeiro sucesso destas eleições estará na aceitação dos resultados por parte dos candidatos Mayra Lassalet.
Cerca de 7 milhões de eleitores enfrentaram as ameaças de morte dos Talibã e o mau tempo para poderem descarregar o seu voto neste sábado e eleger um novo presidente. No domingo, líderes mundiais deram os parabéns aos afegãos pela sua coragem e determinação. Segundo Andrew Wilder, do Instituto da Paz dos Estados Unidos, foi uma mensagem decisiva para os militantes.
If 7 million Afghans turned out to vote, despite all these threats, I think
se os afegãos foram votar, mesmo com todas estas ameaças, creio que só há uma forma de o interpretar. Trata-se de uma derrota para os Talibã.
Mas se a votação está terminada, o processo eleitoral não. Alegações de fraude já começaram a surgir. Wilder diz que é preciso investigar as reclamações ou estas eleições correm o risco de perder a credibilidade aos olhos do povo. Se for um sucesso, as eleições deste sábado constituirão a primeira transferência de poder de um líder para o outro pela via democrática no Afeganistão. A preocupação agora é que os candidatos comecem a contestar o vencedor. Essa disputa pode facilmente alastrar-se às ruas, apagando o sucesso deste sábado.
Era a Mayra Lassalet. E hoje é o Dia da Mulher Moçambicana e vamos ficar com a música moçambicana de Liloca, que se chama apropriadamente Mulher Moçambicana.
Chavisa, tava limpa, tava bom, lomo ma bazara na vacha disa.
Ouvinte, uma vez mais, boa noite. 13:30 aqui na capital federal norte-americana. Esta continua a ser a emissão em português da Voz da América para a África. Os títulos da emissão. A Ucrânia responsabiliza a Rússia por apoiar manifestações no Ruanda 20 anos após o genocídio. Esta emissão pode ser escutada na internet em voaportugues.com e no seu telemóvel em ema.voaportugues.com. Emitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, outras curtas para todo o mundo e em frequência modulada em Moçambique com a Top Rádio no Maputo, a Rádio Pax na Beira e a Rádio Encontro em Nampula, em Cabo Verde com a Rádio Comercial e na Guiné-Bissau com a Rádio PGKT. Na apresentação a partir de agora, Paulo Oliveira, a produção continua a cargo de Ethel Butler. A assistência técnica de Misha Dubinsky.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E vamos começar na Guiné-Bissau. Enquanto o país observa o último dos três dias de luto nacional em memória ao falecimento na semana passada do antigo Presidente da República, Kumba Yala, a Voz da América ressalva nesta emissão o conteúdo do segundo de uma série de debates políticos que estão a ser organizados pela ONG Ação Cidadã. Detalhes com o Lassana Kassama.
A questão das Forças Armadas foi tema que dominou o último debate, um debate do trio Afonso Té, Paulo Gomes e Luís Nankassa. Os três candidatos presidenciais, perante uma plateia envolvente, apresentaram opções políticas concordantes na necessidade de uma reforma profunda no setor da defesa e segurança. Mas as opiniões divergiram-se na forma e na estratégia. Para o candidato Luís Nankassa, estas Forças Armadas não têm contribuído para a dignidade e respeito do país perante a comunidade nacional e internacional.
Infelizmente, até hoje, temos uma Força Armada que não é uma força republicana. Portanto, a Guiné-Bissau precisa ter uma força armada republicana, uma força que respeite a nossa própria Constituição. Uma força cujo papel será, pura e simplesmente, de defesa da integridade territorial e de segurança a cidadão guineense. E não de um papel de uma força armada que, quando pretende decidir, pôr o termo a um governo que entra em ação. Não.
E caso foi reeleito?
Primeiro, uma conversa franca e aberta com todas as estruturas de Forças Armadas para as mostrar que é necessário, a partir de agora, pormos o ponto final em tudo que não dignifica o próprio país e nem a nossa Força Armada.
Por seu lado, o candidato Paulo Gomes defende umas Forças Armadas modernas que zele pelo interesse do país e com maior pendor operacional na defesa dos recursos que o país dispõe. E caso for eleito, aposta na criação de um ambiente conducente a uma plataforma do diálogo para a adoção de medidas que visam a uma obrigatória reforma neste setor.
Acredito que imediatamente tem que se criar uma plataforma de relação com o primeiro-ministro para que as medidas importantes possam ser tomadas em termos da reforma e quais são os ângulos que vão ser abordados em primeiro lugar, né? Que tipo de Forças Armadas nós queremos, os recursos para essa reforma, os homens que a gente quer utilizar.
Mesmo assim, Paulo Gomes não concorda que os militares sejam os únicos responsáveis pelas constantes instabilidades que se registram no país.
Em parte, mas não é uma crítica que deve ser feita apenas às Forças Armadas. Há também o poder político que sempre criou uma relação incestuosa com as Forças Armadas, então são responsabilidades nos dois lados da estrada, mas eu penso que aqui é preciso rapidamente aceitar o facto que temos um problema e uma reforma a ser feita. Ela tem que ser feita a sangue frio, sem paixão, sem precipitação.
Enfim, à saída do mesmo debate, falamos com o candidato Afonso Té, por sinal, alguém que bem conhece o setor militar guineense e que já foi vice-chefe de Estado-Maior e General das Forças Armadas.
Nós achamos que é necessário que se faça uma reforma para que o país tenha Forças Armadas capazes, não só dizer que não sejam capazes, mas organizadas, com balizas bem definidas, que vão, portanto, orientar o seu comportamento, a sua atuação no âmbito da democracia na Guiné-Bissau e no quadro do aparente Estado de Guiné-Bissau.
Afonso T. não partilha a ideia em como as Forças Armadas guineenses constituem os únicos fatores de bloqueio ao desenvolvimento da Guiné-Bissau.
Tenho dificuldades em aceitar esta tese, na medida em que eu acho que as Forças Armadas, sendo um aparelho de Estado, como eu defini há bocado, não podiam escapar do problema do anacronismo do Estado guineense. Portanto, o Estado guineense está enfermo e ele precisa ser reformado. E se ele estiver enfermo, um dos importantes departamentos desse mesmo Estado, que são as Forças Armadas e também a Segurança, não poderão escapar à enfermidade que o Estado tem. Por isso, pensar apenas na reforma das Forças Armadas sem pensar na reforma do Estado é estar a fazer um trabalho no sentido contrário. É preciso que a reforma do Estado acompanhe a reforma das Forças Armadas, que o Estado esteja em condições de se apropriar da reforma das Forças Armadas.
Era o candidato presidencial Afonso T. O debate culminou com a habitual fórmula em que os candidatos se questionaram um ao outro. A Justiça Militar, sobretudo a conveniência da manutenção ou não do Tribunal Militar, esteve em análise entre os candidatos, que aliás divergiram-se sobre a matéria. Falaram da política externa, da participação da mulher na política, da ligação entre a justiça e a impunidade, onde se registrou a convergência de opiniões dos candidatos, ou seja, todos são unânimes em afirmar que a impunidade que se registra na Guiné-Bissau deve-se à inoperância da justiça, aliada também às más condições dos operadores judiciários. O terceiro debate acontece amanhã e os protagonistas serão Arregado Mantenque T, do Partido Trabalhista, Hélder Vaz, da Resistência da Guiné-Bissau Movimento Baafata, e o independente Jorge Malu, antigo presidente da Assembleia Nacional Popular. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Entretanto, na Guiné-Bissau, encontra-se já o nosso colega Álvaro Lúcio Andrade com as primeiras informações do que se passa naquele país no campo político.
Boa tarde, Paulo Oliveira. De facto, Guiné-Bissau hoje com muito calor, cerca de 35 graus centígrados. Uma cidade que se prepara para as eleições, dá para ver em alguns movimentos de carros ainda muito limitados, devido ao luto nacional que termina hoje pela morte do antigo presidente Kumba Yala. Amanhã já os partidos regressam e os candidatos presidenciais regressam em força às ruas, mas dá para ver alguns sinais de campanha. As conversas nas esquinas também falam nas campanhas. Não há apostas sobre os candidatos presidenciais. Há algum silêncio na cidade ainda em respeito à memória de Kumba Yala. No entanto, nós viajamos e acompanhamos um grupo de observadores da União Africana que já chegou, esse grupo chegou ontem, juntamente comigo, no aeroporto Osvaldo Vieira, em Bissau, já preparado para observar as eleições. Temos até agora inscritos mais de 400 observadores internacionais, dos quais 105 da União Africana, CDAO manda mais de 200, Timor-Leste com alguns observadores que vão ajudar também no processo eleitoral, a União Europeia 54, CPLP 10 e o Centro Carter, do ex-presidente americano Jimmy Carter, vai enviar cerca de 16 observadores que devem chegar nos próximos dias. Segundo um contacto prévio com a Comissão Nacional de Eleições, há 2.983 mesas de voto, registados 775.508 eleitores, praticamente a metade de um país que tem 1 milhão e 500 mil habitantes. Neste momento, continuam os preparativos, os hotéis estão praticamente cheios, também os cibercafés também estão cheios de alguns jornalistas, de pessoas que estão aqui, observadores e contacto com as famílias. Amanhã recomeça então a campanha, na reta final, para as eleições que acontecem no próximo dia 13, lembrando que há 15 partidos políticos e 13 candidatos presidenciais na corrida às eleições presidenciais e legislativas do próximo domingo aqui na Guiné-Bissau.
Era o Álvaro Lúcio Andrade a falar desde a cidade de Bissau, onde chegou ontem para acompanhar o sufrágio do dia 13. Vamos agora para Moçambique, onde o governo moçambicano e a RENAMO, o principal partido de oposição, chegaram durante o fim de semana a acordo para que a missão internacional de observação do cessar-fogo permaneça naquele país durante 135 dias. Apesar de uma diminuição de intensidade nos últimos dias, na sequência de avanços no diálogo entre o executivo moçambicano e a RENAMO, o exército governamental e os homens armados do principal partido da oposição continuam a confrontar-se no centro do país, mantendo uma hostilidade que começou no ano passado, na sequência de desentendimentos em torno da lei eleitoral. Em declarações aos jornalistas, o chefe da delegação do governo moçambicano às negociações com a RENAMO, José Pacheco,
indicou que as duas partes chegaram a acordo sobre a permanência da Missão Internacional de Observação de Cessar-Fogo durante 135 dias. Pacheco referiu-se à exigência das autoridades moçambicanas de que os homens armados da RENAM devem ser desarmados durante o cessar-fogo. Por seu turno, o chefe da delegação da RENAM, Simon Makuiwana, também confirmou o acordo, acentuando que mesmo é prorrogável, tendo em conta a complexidade do cessar-fogo. Os 135 dias acordados são prorrogáveis, tendo em conta o trabalho que a missão vai realizar, destacou Makuiwana, sem indicar a data do início da missão, nem pormenores com o desarmamento da força da RENAM. Antes do acordo, o governo defendia que a missão estivesse no país durante 90 dias, enquanto que a RENAM pretendia que durasse 180 dias. A Missão Internacional de Observação de cessar-fogo será composta por observadores de Portugal, Cabo Verde, Estados Unidos, Itália, Reino Unido, África do Sul, Botswana, Zimbábue e Quénia. Isto de acordo com a indicação dada pelo governo moçambicano e pela RENAM. A RENAM, o principal partido da oposição moçambicana, mantém um efetivo armado destinado à proteção dos seus dirigentes, como previsto no Acordo Geral de Paz assinado em 1992, mas ao qual recorreu agora para pressionar o governo a aceitar as suas exigências na lei eleitoral. Horas 41 minutos 30 segundos. Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português para a África, de segunda-feira, dia 7 de abril de 2014. O secretário da Defesa norte-americano Chuck Hagel chegou ao porto da cidade de Qingdao para visitar os primeiros porta-aviões de Pequim, um sinal do crescente poderio militar chinês. Uma fonte dos Estados Unidos indicou que Hagel solicitou a visita àquela unidade naval, um dia após ter apelado a Pequim para utilizar o seu poder de forma responsável no relacionamento regional e nas disputas regionais. Hagel fez aquele comentário no sábado na cidade de Tóquio, onde indicou que Washington planeia enviar mais duas unidades navais de defesa de mísseis para o Japão até 2017, para contrapor à ameaça colocada pelas ações da Coreia do Norte. O secretário da Defesa vai passar 3 dias na China, parte de uma digressão de 10 dias pela Ásia-Pacífico, para reassegurar aos aliados que os Estados Unidos estão comprometidos com os tratados de defesa mútua naquela região. Estúdios em Washington, uma vez mais, a Voz da América em português. A ida às urnas no Afeganistão foi um sucesso, mas o resultado é ainda incerto. As eleições presidenciais do Afeganistão foram consideradas um sucesso depois de 7 milhões de eleitores terem enfrentado as ameaças dos Talibã ao deslocarem-se às urnas. Mas os afegãos em Cabul dizem que o verdadeiro sucesso destas eleições estará na aceitação dos resultados por parte dos candidatos. Os detalhes com Mayra Lassalette.
Por um único fim de semana, afegãos como Ismail Qureshi estão felizes.
Mr. Joy Khoshias, que era Afeganistão, olha, Mardum.
Este é um momento de alegria para os afegãos. Votamos por um novo líder. Este é um momento de felicidade fantástica e 95% das pessoas estão felizes com a tranquilidade das coisas e por terem votado. Isto é bom para o nosso povo.
Cerca de 7 milhões de eleitores enfrentaram as ameaças de morte dos Talibã e o mau tempo para poderem descarregar o seu voto neste sábado e eleger um novo presidente. No domingo, líderes mundiais deram os parabéns aos afegãos pela sua coragem e determinação. Segundo Andrew Wilder, do Instituto da Paz dos Estados Unidos, foi uma mensagem decisiva para os militantes.
If 7 million Afghans turned out to vote, despite all these threats, I think
se os afegãos foram votar, mesmo com todas estas ameaças, creio que só há uma forma de o interpretar. Trata-se de uma derrota para os Talibã.
Mas se a votação está terminada, o processo eleitoral não. Alegações de fraude já começaram a surgir. Wilder diz que é preciso investigar as reclamações ou estas eleições correm o risco de perder a credibilidade aos olhos do povo. Se for um sucesso, as eleições deste sábado constituirão a primeira transferência de poder de um líder para o outro pela via democrática no Afeganistão. Abdul Habib, vendedor de kebabs, diz que está na hora da sua voz e de todos os afegãos ser ouvida.
Candidato, Os
candidatos têm que respeitar o voto do povo. Como você sabe, o povo votou apesar de condições complicadas. Eles foram até às urnas e os candidatos devem respeitar o veredito do povo.
A preocupação agora é que os candidatos comecem a contestar o vencedor. Essa disputa pode facilmente alastrar-se às ruas, apagando o sucesso deste sábado.
Obrigado, Mayra de La Salette. O Ruanda assinala hoje 20 anos desde o genocídio de 1994, esperando que as lições aprendidas possam ajudar a evitar futuras atrocidades. O presidente Paulo Kagame prestou tributo às vítimas do genocídio e elogiou o rápido desenvolvimento de um país nas últimas duas décadas. Paulo Kagame aproveitou a oportunidade para enterrar algumas farpas nos franceses. Detalhes com a Ana Guedes.
Os chefes de Estado africanos e dignitários estrangeiros presentes aos eventos comemorativos acenderam uma tocha de luto nacional no memorial ao genocídio. As comemorações de 7 de abril assinalam o aniversário da violência que se arrastou por todo o país, quando milícias de etnia Hutu mataram 800 mil Tutsis e Hutus moderados numa carnificina que durou 100 dias. O presidente Paul Kagame homenageou as vítimas no estádio Amahoro, em Kigali.
As we pay tribute to the victims, both the living and those who have passed,
we also... Ao mesmo tempo que prestamos tributo às vítimas, as que estão vivas e as que morreram, também saudamos o inquebrantável espírito ruandês a que devemos a nossa sobrevivência e a renovação do país.
Milhares de pessoas estavam no estádio para ouvir os discursos, ver as exibições e o vídeo comemorativo do aniversário. A emoção entre os presentes era grande. Atuais e antigos dirigentes de todo o mundo também estiveram presentes, mas não a delegação francesa, que retirou em forma de protesto, com comentários do presidente ruandês a um semanário africano, de que a França teve um papel direto na preparação e execução do genocídio. A França sempre negou as afirmações. A França era o principal apoiante ocidental do Ruanda antes do genocídio e treinara o exército que era dominado pelos Hutus. Apesar de não mencionar diretamente a disputa, Kagame disse que os ruandeses vão continuar a procurar explicações concretas para o genocídio.
People cannot be bribed or forced into changing their history.
As pessoas não podem ser compradas ou forçadas a mudar a sua história e nenhum país é suficientemente poderoso, mesmo que pense que o é, para alterar os factos.
Os capacetes azuis da ONU, que se encontravam no Ruanda no início dos anos 90, têm sido criticados pela sua incapacidade ou falta de vontade em parar o genocídio, apesar dos sinais que existiam. Falando na cerimónia, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, reconheceu as falhas.
Many United Nations personnel and others showed remarkable bravery, but...
Muitos funcionários das Nações Unidas e outros exibiram grande bravura, mas podíamos ter feito muito mais. Devíamos ter feito muito mais.
No artigo de opinião sobre o aniversário, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, apelou à comunidade internacional para aprender com o seu fracasso em impedir o genocídio no Ruanda e para adotar um curso de ação mais forte para lidar com crises do mundo moderno, como os conflitos na Síria e na República Centro-Africana.
Obrigado, Ana Guedes. 13 horas 48 minutos na cidade de Washington. Hoje é segunda-feira, o dia 7 de abril de 2014. Oscar Pistorius pediu desculpa por ter morto a namorada. O atleta paralímpico subiu ao banco dos réus esta manhã na África do Sul. Os seus advogados tentam convencer o tribunal de que ele não é culpado da morte de Riva Steenkamp. Detalhes com a Mayra de La Salette.
Oscar Pistorius prestou o seu testemunho em tribunal entre lágrimas e voz tremida, pedindo desculpas à família da namorada Riva Steenkamp. Pistorius afirmou que tentava proteger a namorada e que não consegue imaginar a dor que a família sente, acrescentando que tem tido pesadelos terríveis, que acorda frequentemente com o cheiro do sangue de Riva e que não consegue dormir, a não ser sob efeito de comprimidos.
I'd like to apologize and say that there's not a moment and there hasn't been a moment since this tragedy happened that I haven't thought about your family.
Eu gostaria de pedir desculpas e dizer que não aumente desde esta tragédia que eu não tenha pensado na sua família. Eu acordo todas as manhãs e vocês são as primeiras pessoas em quem penso e por quem rezo. Não consigo imaginar a dor, a tristeza e o vazio que vos causei. Estava apenas a tentar defender a Riva. Posso jurar que quando ela se foi deitar naquela noite, ela sentiu-se amada. Tentei várias vezes escrever-vos e nunca consegui colocar as minhas palavras num papel. Mas as palavras nunca serão suficientes.
Os procuradores dizem que o atleta paralímpico matou a namorada depois de uma discussão. A defesa diz que Pistorius pensava que estava a disparar contra um intruso quando abriu fogo contra a porta da casa de banho. Os tiros atingiram e mataram a jovem de 29 anos. Sob as acusações de homicídio premeditado e 3 crimes com armas de fogo, Pistorius declarou-se inocente. Se for condenado, poderá encarar uma pena de 25 anos, a prisão perpétua.
Obrigado, Mayra de La Salette. Hoje é segunda-feira, 7 de abril, o Dia Mundial da Saúde. Uma organização não-governamental utiliza a ocasião para alertar para o facto de 76 milhões de pessoas mais idosas estarem a ser excluídas dos cuidados da saúde. Detalhes de um trabalho de Joe de Capua.
A Help Age International tenta chamar a atenção para o facto de, através de uma campanha, Amslet Theodros é a diretora do grupo na Tanzânia.
Demands Action is a campaign that empowers older people to directly engage with their leaders, in this particular case with the Ministry of Health.
Trata-se de uma campanha para dar poder aos mais idosos para que se envolvam com os dirigentes, em particular com as autoridades do Ministério da Saúde, para exigir acesso aos serviços adequados e acessíveis a pessoas de idade. Dá oportunidade a estas pessoas para apresentar as suas exigências.
Segundo ela, milhões de idosos no mundo não recebem cuidados de que necessitam para doenças e condições crónicas. Amlet refere que o ênfase atual nos cuidados de saúde são as doenças transmissíveis e de infância. Os programas de saúde habitualmente não têm uma visão de saúde para os idosos.
All ages associated with diseases, so all the people.
A terceira idade é associada a doenças. As pessoas mais idosas não são tratadas a enfermidades que apresentam e, porque os recursos são limitados, devem ser direcionados aos jovens, às crianças.
Em muitos países em desenvolvimento, a ênfase encontra-se na construção de infraestruturas e nas admissões aos hospitais, que podem ser dispendiosos. Como resultado, é prestada menor atenção à promoção da saúde e à prevenção, em especial nas doenças relacionadas com a idade e as suas condições. Help Age International alerta igualmente para a longevidade em quase 40 países, está estacionada aos 60 anos de idade ou tem baixado. Os cuidados de saúde comunitários são vitais para assegurar que os mais idosos tenham uma boa qualidade de vida.
Passo para o desporto com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol e começamos em Portugal, onde no fim de semana o Sporting assegurou a sua presença na Liga dos Campeões da Europa, na qual não participou nas últimas 4 edições. O Sporting bateu o Paços de Ferreira, pelo que já não pode cair para baixo do 3º lugar, o que lhe dá a garantia de participar pelo menos na ronda de qualificação. Se ficar em 2º, entra diretamente. O Sporting tem 8 pontos de vantagem sobre o Porto, que bateu a Académica. O Porto está em 3º. O treinador do Sporting é Leonardo Jardim.
Neste momento aumentamos outra vez a vantagem em relação ao terceiro classificado e com certeza que será o próximo objetivo do Sporting, em termos dos próximos jogos, conseguir consolidar a 2ª posição e depois verificar qual é o espaço que existe em termos da 1ª.
Claro está que chegar ao 1º lugar vai ser muito, muito difícil. O Benfica tem 4 pontos de vantagem sobre o Sporting, tem menos 1 jogo. Joga hoje em casa com o Rio Ave e poderá aumentar a vantagem para 7 pontos. Mas o treinador do Rio Ave, Nuno Espírito Santo, diz que quer estragar as contas ao Benfica.
Somos uma boa equipa fora, em casa. Jogamos, na minha opinião, um bom futebol. Agora, o facto de queremos ou de podermos complicar as contas do Benfica, sim, vamos tentar.
E o Sporting, sem dúvida, que espera que isso aconteça, embora não seja provável, mas no futebol tudo é possível. Vamos agora para a vizinha Espanha, onde está tudo na mesma. Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona ganharam, mas há que dizer que o Barcelona, a jogar em casa com o Real Betis, venceu graças a 2 penaltis. A maior parte do jogo jogou muito, muito, muito mal. Barça, sem dúvida, já não é o que foi. Está em 2º no Campeonato Espanhol, a 1 ponto do Atlético de Madrid. Real mantém-se no corrida a 3 pontos do líder e a 2 do Barça. Tudo em aberto, portanto, Barcelona e Atlético de Madrid esta quarta-feira decidem passagem às meias-finais da Liga dos Campeões. Em Inglaterra, é agora quase que praticamente certo que o campeonato vai ser decidido entre 3 equipas, Liverpool, Chelsea e Manchester City, isto porque todas estas 3 equipas ganharam e o Arsenal perdeu com a surpresa deste campeonato, que é o Everton, e perdeu bem, 3-0. Everton está em 5º lugar, a 1 ponto do Arsenal, mas com menos um jogo. Liverpool continua no topo com 2 pontos de vantagem sobre o Chelsea e 4 sobre o Manchester City, que contudo tem menos 2 jogos. No campeonato alemão, o Bayern de Munique não perdia desde há 53 jogos. É verdade, isto contando, portanto, o campeonato do ano passado. Chegou ao fim este fim de semana, quando perdeu com o Wolfsburg por 1-0. É certo que o Bayern fez descansar alguns dos seus principais jogadores. Já ganhou o campeonato e está a pensar no jogo da Liga dos Campeões contra o Manchester United na quarta-feira. Mas atenção, é o 3º jogo consecutivo que o Bayern não ganha, 2 empates anteriores. Borussia Dortmund, que bateu o Wolfsburg, está agora mais isolado no 2º lugar, beneficiando do empate do Schalke frente ao Werder Bremen. Borussia tem 3 pontos de vantagem sobre o Schalke em 3º lugar. Em Itália, o Juventus joga hoje em casa com o Livorno. O 2º classificado, Roma, bateu o Cagliari por 3-1. Continua longe do Juve, está a 5 pontos. E o Juve, como dissemos, tem um jogo a menos. E ouçam esta. O Catania, o último classificado da Liga Italiana de Futebol, despediu hoje o treinador Roland Maran pela 2ª vez esta temporada. É verdade, Maran tinha deixado o clube em outubro, voltou a ser contratado, foi outra vez para a rua.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Passo para o resumo de notícias desta segunda-feira. O primeiro-ministro ucraniano acusou a Rússia de apoiar as manifestações separatistas, incluindo as ocupações de edifícios governamentais em 3 cidades do leste da Ucrânia. Arseniy Yatsenyuk precisou que as manifestações são claramente parte do plano para desestabilizar a situação e permitir que tropas estrangeiras atravessem a fronteira e ocupem território ucraniano. O Ruanda assinala hoje 20 anos após o genocídio em que foram mortas 800 mil pessoas. Numa cerimónia evocativa em Kigali, o presidente Paul Kagame e o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, acenderam uma chama nacional de luto que vai arder durante uma centena de dias. Foram 100 dias o tempo que durou a carnificina por toda a Ruanda, perpetuada por milícias ultra contra Tutsis e outros moderados, após o despenho do avião que matou o presidente ruandês naquela altura. 2 consultores, um britânico e outro britânico, foi canadiano, foram mortos a tiro na região semi-autónoma somali de Puntland. Numa entrevista à Voz da América, o presidente da Puntland diz que um guarda de segurança mentalmente doente matou os 2 consultores esta manhã quando chegavam ao aeroporto da cidade de Calgaio. A Índia deu início a eleições que são vistas como o maior exercício democrático no mundo. A eleição presidencial no Afeganistão é destacada nos jornais Washington Post e Washington Times. Liderança na sequência de Karzai, escreve o Washington Times. Eleitores afegãos seguem linhas étnicas. Lê-se no Post. O New York Times indica que os dados sobre deportações seguem-se a crimes menores. O USA Today aborda a descoberta de sinais emitidos pelas caixas negras do avião malaio desaparecido. Para os ouvintes que nos escutam em Maputo através da Top Rádio, o nosso boa noite, até amanhã.
Continuem com a Voz da América, voltamos dentro de momentos. A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada de Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com. São neste momento 14:30 aqui na cidade de Washington. Ao microfone continua o Paulo Oliveira. Na produção continua a Saul Butler. A assistência técnica continua a ser de Misha Dubinsky. Principais notícias internacionais. A esta hora, o primeiro-ministro ucraniano acusa a Rússia de fomentar sublevação. Ruanda assinalou 20 anos após o genocídio. 7 de abril de 2014, segunda-feira, estaremos com a política Angola. Antes de terminarmos a emissão, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Vamos começar esta última meia hora do programa de segunda-feira, dia 7 de abril de 2014, na Guiné-Bissau, onde se encontra o nosso colega Álvaro Luger Andrade, que nos fala agora das primeiras impressões do que se vive naquele país em domínio político.
Boa tarde, Paulo Oliveira. De facto, Guiné-Bissau hoje com muito calor, cerca de 35 graus centígrados, uma cidade que se prepara para as eleições, dá para ver em alguns movimentos de carros ainda muito limitados, devido ao luto nacional que termina hoje, pela morte do antigo presidente Kumba Yala. Amanhã já os partidos regressam e os candidatos presidenciais regressam em força às ruas, mas dá para ver alguns sinais de campanha. As conversas nas esquinas também falam nas campanhas. Não há apostas sobre os candidatos presidenciais. Há algum silêncio na cidade ainda em respeito à memória de Kumba Yala. No entanto, nós viajamos e acompanhamos um grupo de observadores da União Africana que esse grupo chegou ontem, juntamente comigo, no aeroporto Osvaldo Vieira, em Bissau, já preparado para observar as eleições. Temos até agora inscritos mais de 400 observadores internacionais, dos quais 105 da União Africana, CDAO manda mais de 200, Timor-Leste com alguns observadores que vão ajudar também no processo eleitoral. A União Europeia 54, CPLP 10 e o Centro Carter, do ex-presidente americano Jimmy Carter, vai enviar cerca de 16 observadores que devem chegar nos próximos dias. Segundo um contacto prévio com a Comissão Nacional de Eleições, há 2.983 mesas de voto, registados 775.508 eleitores, praticamente a metade de um país que tem 1 milhão e 500 mil habitantes. Neste momento, continuam os preparativos, os hotéis estão praticamente cheios, também os cibers cafés também estão cheios de alguns jornalistas, de pessoas que estão aqui, observadores e contacto com as famílias. Amanhã recomeça então a campanha, na reta final, para as eleições que acontecem no próximo dia 13, lembrando que há 15 partidos políticos e 13 candidatos presidenciais na corrida às eleições presidenciais e legislativas do próximo domingo aqui na Guiné-Bissau.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A assinatura do Memorando de Entendimento do Luanda entre o Governo de Angola e as Forças Militares da UNITA, bem como o Acordo de Paz a 4 de abril de 2002, marcaram uma viragem inesquecível na página oficial da história de Angola. O calar das armas aconselhou a um abraço firme ao compromisso de reconciliação entre os angolanos sem distinção política ou partidária. A secretária-geral do Conselho de Igrejas Cristãs em Angola, Diolinda Tecas, aponta como ganhos da paz a dinâmica de evangelização das igrejas e a multiplicação dos templos no país. A referenda estende o seu conceito de paz às questões ligadas à justiça social e económica.
Ganhamos realmente muito, porque com a paz as igrejas conseguem evangelizar em diferentes lugares. Quer dizer que multiplicou-se então a dinâmica da evangelização por parte das igrejas, multiplicou-se também o número de templos. Durante o conflito, acredito que algumas igrejas tiveram estruturas diferentes das atuais. Isto é possível graças à paz. O significado da paz é vasto. Falando de paz, está também anexa a questão da justiça social, da justiça económica, do amor ao próximo, da autoestima, mas acreditamos que só pelo calar das armas é realmente um ganho.
Por seu turno, o diretor do Centro de Estudos Populorium Progressos diz ser salutar o esforço feito pelo governo de Angola para a solidificação das estruturas da paz e da reconciliação nacional. Domingos das Neves chama assim a atenção para o facto de se reduzir a paz ao calar das armas e ao investimento nas infraestruturas físicas. Para o analista, há no país uma tendência de se fazer um esforço descentralizado da pessoa humana, o que, no seu entender, coloca a paz afetiva distante dos objetivos da nação.
A ideia é um pouco construir aquilo que são as estruturas que foram destruídas com a guerra. Mas as estruturas físicas, as infraestruturas, essas não são as únicas. Aliás, estas devem estar ao serviço das pessoas, dos seres humanos, dos cidadãos. Mas penso que um esforço descentralizado daquilo que é o seu foco principal, que é a pessoa humana e a sua dignidade. Agora, isso também tem a ver com, provavelmente, aquilo que foi uma grande tendência que tivemos, quer no período imediatamente pós-colonial, depois da independência, em que se procurou se afirmar o ateísmo prático, o materialismo científico, que deixa o ser humano e a sua dignidade em terceiro lugar, não é? E então, essa consciência, infelizmente, superabunda ainda na mente, nos espíritos de muita gente, e sobretudo de gente que tem decisão de poder a nível do país, poder institucional. Enquanto essa mentalidade perdurar, penso que vai ser muito difícil acertar o passo daquilo que se pretende com a paz como sinônimo de desenvolvimento, como sinônimo não só de desenvolvimento estrutural, mas de desenvolvimento humano. E um dos grandes riscos, penso, que se está a cometer é que a nova geração política. Primeiro, estamos viciados com uma geração política que vem do materialismo científico. E agora, imediatamente, se criou, houve um vazio, e depois criou-se um vazio na formação da consciência, que eu quero dizer. E agora, estamos de frente de uma nova geração de políticos, que é a nossa geração praticamente, mas que é privado de valores autênticos, é quase tudo baseado no relativismo e no secularismo, que são as grandes doenças do século XXI, não é? E nós, comunidade política, como nação, não tivemos as estruturas suficientes mentais para preparar-nos a estes embates. E então, hoje, deixa-se levar por isso. E, nesse sentido, a paz como ideal de bem-estar, não só individual, mas, sobretudo, coletivo, ainda está longe de ser alcançada.
A tragédia, a angústia, a separação das famílias, a morte aos milhares, a fome, o ódio e o rancor entre as forças outrora desavindas são marcas que ficam apenas para as narrativas. A secretária-geral do SICA, Conselho das Igrejas Cristãs em Angola, acredita num processo de reconciliação nacional eficaz entre todos os angolanos.
A reconciliação é todo um processo que tem a ver alguns aspectos ligados à palavra paz no seu verdadeiro sentido, mas estamos em bom caminho, sim, porque é importante aqui reconhecer, independentemente de algumas vicissitudes que possam surgir, mas cada um de nós tem um pão, cada um de nós pode circular sem sinais praticamente negativos, e nós queremos realmente apelar a todos os angolanos, não a guerra, mas a paz.
Diolinda Tecas estica o seu discurso e reconhece os avanços dados pelo país nos 12 anos de paz, porém salienta que existem setores-chave que merecem maior atenção do Executivo, tais como a educação e a formação dos jovens. Em relação às repressões contra as manifestações levadas a cabo em Luanda, uma situação que vem marcando os últimos 4 anos no país, a reverenda contesta o derramamento de sangue no período pós-conflito armado, resultante do cumprimento de um direito constitucional.
Reconhecemos avanços feitos, mas acreditamos que ainda existem alguns aspectos que devem, a nível do Executivo, merecer a atenção. Gostaríamos realmente olhar um pouco mais para a formação. Aliás, o Presidente da República, o engenheiro José Eduardo dos Santos, aponta como prioridade a formação dos jovens, o que já é muito bom. Gostaríamos de ter mais quadros do país que, uma vez formados, respondam aos anseios de todos nós. Precisamos de reforçar esta intenção e todos nós abraçarmos na formação de quadros angolanos. Segundo a Constituição da República de Angola, a manifestação é um direito, mas nós gostaríamos que essas manifestações fossem reguladas. Nós precisamos de trabalhar um pouco mais na mobilização, na sensibilização e na transformação das mentes. Precisamos de trabalhar muito no desarmar as mentes. A mente desarmada, isto vai ajudar o cidadão a compreender a real situação do país e todos primarmos para o desenvolvimento ou o crescimento do nosso país. Em alguns momentos em que as manifestações resultam, não é? Por vezes acabam por resultar em ferimentos ou mortes deste e daquele cidadão. Mas não é isto que nós gostaríamos realmente de ver de novo. Não gostaríamos de ver sangue derramar-se, porque já foram mais de 30 e tal anos de guerra e nós podemos aqui dizer basta e queremos a paz.
A democracia num Estado de Direito como Angola representa a garantia de uma paz efetiva. O diretor do Centro de Estudos Populorium Progresso fala em pseudo-reconciliação nacional. Domingos das Neves pensa que a reconciliação em Angola não passa de um slogan político de quem governa e de quem quer governar.
No seu entender, há ainda pessoas no país que não estão preparadas e mentalmente educadas para a reconciliação nacional mais profunda.
E as realidades políticas sabemos que são diferentes em Luanda, como numa outra província quaisquer, onde, a nível das bases, as dificuldades são maiores, porque as pessoas não recebem os sinais positivos, essa educação permanente, constante, porque é preciso educar a consciência para isso. Educar uma mente, educar uma consciência, é um projeto que leva muito tempo, muito esforço, e não se faz de pé para mão, e não se faz com improvisações. E o que me parece é que, de quando em vez, inventam algumas coisas improvisadas para fazer parecer que a reconciliação nacional é um fato. Não, no meu ponto de vista, é só mesmo o facto de, por exemplo, nós, enquanto africanos, estarmos habituados a resolver os nossos problemas a nível daquilo que são as comunidades tradicionais. Qualquer tipo de problema, sabemos que as comunidades tradicionais sempre resolveram os problemas a partir de diálogo profundo, levando muito tempo. E nós, nesse processo de reconciliação nacional, só estamos a envolver a parte política. Não tem a parte tradicional, todo um elemento grande e profundo, que são as nossas tradições culturais, a nossa antropologia cultural. Portanto, há toda uma série de elementos. O aspecto religioso em si também conta muito. Portanto, tudo isso são ingredientes que podem favorecer a autenticidade da reconciliação nacional. Para dizer o quê? Que a reconciliação nacional não é só um slogan político, quer de quem governa, quer de quem está na oposição, quer de quem quer governar. Não, eu penso que tem que transcender este horizonte político e descer até as bases e começar a trabalhar a partir das bases, na mente das pessoas. Das duas, uma. Ou estamos num processo de reconciliação nacional pseudo, falso, portanto, só de fachada, ou temos mesmo de começar com um processo de reconciliação sério que envolve toda a gente. E não temos que ter pressas para fazer isso.
Ou seja, o facto de haver ainda algumas mortes resultante de algum litígio entre partidos, isto pode periar, digamos, a própria reconciliação nacional, a estabilidade do país?
Não periga, não existe a reconciliação nacional, não é que mete em perigo. Mete em perigo é a paz e a estabilidade socioeconómica e cultural, todos os esforços que estão a fazer. Se essas coisas, esses esforços que estão a fazer de erguer prédios, estradas, construir hospitais, escolas, se isso não estará a favor como centro, como fulcro, a pessoa humana, é inútil o esforço que se está a fazer. Então, mas para que isso seja a benefício da pessoa humana, do cidadão, é necessário educar o cidadão a isso. E um dos elementos é educá-lo à convivência com o diferente, com quem pensa diferente, com quem escolhe de uma maneira diferente uma opção política ou religiosa mesmo também, porque temos desses problemas, né? Não é só um problema a nível da política, é problema também a nível das religiões, porque há uma fraca educação à reconciliação, ao próprio processo, ao próprio processo, mas não é só o processo na igreja, é um sacramento da reconciliação. Há um fraco elemento nisto. Então, é preciso trabalharmos muito mais, porque e ver também as realidades das outras pessoas, dos outros grupos, por exemplo, nas sociedades e nas comunidades tradicionais, mesmo aqui em Angola, nos dão fortes lições de como isso é possível. Somos humanos, temos a tendência ao erro, mas também aquela vontade de trazer a paz e a reconciliação na comunidade, pequena ou grande que seja. E as comunidades tradicionais nos ensinam bem isso, quando elas, sempre e quando elas não são manipuladas.
Padre Eugênio Lubingo julga a este respeito que para a reconciliação nacional o país precisa refletir seriamente para que a mesma seja efetiva. No seu entender, isto deve passar pela criação de uma comissão de paz e de verdade, à semelhança do que aconteceu na África do Sul, num passado recente. No processo de reconciliação nacional, a Igreja e a sociedade civil são chamadas a desempenhar um papel preponderante enquanto promotores da paz e da harmonia social. A Secretária-Geral das Igrejas Cristãs em Angola, SICA, fala do papel das denominações religiosas para a garantia da estabilidade, da paz e do perdão entre os angolanos em abono da unidade nacional.
A nossa responsabilidade como igreja é continuar a pregar
e trabalhar na transformação das mentes. Razão pela qual a Igreja, para além da própria pregação, em alguns momentos a Igreja tem estado a disseminar, não é, a mensagem da educação moral e cívica.
Para o analista Domingos das Neves, a sociedade civil e as igrejas deviam ter um papel mais atuante neste processo de reconciliação de Angola e na busca da paz afetiva. Trabalhar muito para a consciencialização e educação dos leigos religiosos deve representar um dos desafios mais importantes da Igreja rumo à paz verdadeira e à reconciliação da pátria angolana.
Ainda estamos num estado em que a sociedade civil é pedinte, está na condição de pedinte ou das organizações internacionais ou a partir daquilo que o Estado vai dando de acordo com as suas conveniências, convém dar a este, não aquele. Assim, uma coisa feita aleatoriamente, do meu ponto de vista, isso faz mal ao pluralismo de ideia e ao pluralismo de ação.
Mas ainda assim tem um papel fundamental na reconciliação nacional?
Sim, deveria ter, se trabalhasse, se não fosse amorfa, se não fosse dependente. Isso põe em causa até o próprio processo de reconciliação nacional, mas tem um papel muito fundamental. E não se pode esperar que é o Estado que deve conceder estas aberturas a esses grupos. São estes, tal como as classes médias, economicamente falando, é a sociedade civil que se deve automovimentar-se e fazer, criar grupos de pressões para que, de facto, se possa impor, até na esfera política, aquilo que são as suas formas de pensamento e de ação. O Estado e a Igreja são duas realidades diferentes, segundo a Constituição, que, portanto, a separação do poder. Aqui em Angola, a maior parte, quase todos os políticos, são todos filiados às igrejas, ou católicas ou protestantes. Mas os feitos dos políticos, muitas das vezes, são contrários àquilo que é a profissão de fé, quer da Igreja Católica, quer da Igreja Protestante. Então é preciso começarmos a nos questionar. Oh, mas que tipo de cristãos é que nós temos? Porque muitos deles são cristãos de dias e depois feiticeiros de noite, que recorrem à igreja de dia e vão ao feiticismo de noite. Isso aqui é uma lógica que não se concilia com aquilo que é o Evangelho de Cristo. A palavra tem que ser sim, sim, não, não. Não se pode ser morno. E isto é o próprio Cristo que diz, hein? E não tem meios termos nisso. Aqui vê-se que há pouca seriedade naquilo que é a formação da consciência do cristão como tal, do religioso, do homem religioso como tal. É essa a interrogação que nós temos que fazer. Que tipo de laicado, que tipo de até religiosos, sacerdotes, estamos a formar? Porque se as pessoas não são formadas com as convicções necessárias, depois até aquilo que elas não fazem vai perder-se no processo de reconciliação nacional. Não vai contribuir, ao invés de contribuir, vai pôr em causa o processo de reconciliação nacional. Então, no meu ponto de vista, o grande desafio para as igrejas é esse, trabalhar muito, mas muito mais, da educação do laicado e até dos futuros padres, dos futuros religiosos, dos futuros pastores, educá-los de modos a que a formação da própria consciência não seja aliena dos problemas sociais, fazer com que os leigos que estão formados nessas igrejas possam depois ser, quando fazem opções políticas, de trabalharem, militarem para uma força política.
O diretor do Centro de Estudos Populorium Progressos e a reflexão à volta do 12º ano de paz em Angola, assinalado ao 4 de abril, o Dia da Paz e da Reconciliação Nacional. De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.
E vamos agora ficar com a música Can't Hold Us, Macklemore and Lewis.
Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't.
Return of the Mac. Get on what it is, what it does, what it is, what it is.
visit. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Get up, fresh shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yet I'm on. Let that stage light go and shine on down. That Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T. I'm hustling, chasing dreams since I was 14 with the Fortrack. Busting, halfway across that city with the back. Crushing, labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people. Spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people. Spread it across the country.
Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up.
I'm so damn grateful. I grew up really wanting gold fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We raw. Time to go off. Gone. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like, raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching.
Can we go back? This is the
Can't Hold Us, com McLemore e Lewis, passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, dia 7 de abril de 2014. O primeiro-ministro ucraniano acusa a Rússia de apoiar as manifestações separatistas, incluindo as ocupações de edifícios governamentais em três cidades do leste da Ucrânia. O Ruanda assinalou hoje 20 anos após o genocídio em que foram mortas 800 mil pessoas. Numa cerimónia evocativa em Kigali, o presidente Paulo Kagame e o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, acenderam a chama nacional de luto que vai arder durante 100 dias. Foram 100 dias o tempo que durou a carnificina por tudo a Ruanda, perpetrada por milícias Hutu contra Tutsis e Hutus moderados após o despenho do avião em que matou o presidente ruandês da altura. Dois consultores, um britânico e outro canadiano, foram mortos a tiro na região semi-autónoma somali de Puntland. O presidente de Puntland disse que um guarda de segurança mentalmente doente matou os dois consultores esta manhã quando chegavam ao aeroporto da cidade de Galkayo. A Índia deu início às eleições que são vistas como o maior exercício democrático do mundo. Eleitores nos estados remotos de Nordeste, Assam e Trípoa encontram-se entre os primeiros a depositar os votos numa eleição nacional que vai durar 5 semanas. Chuck Hagel, o secretário da Defesa norte-americano, chegou ao porto da cidade de Qingdao para visitar o primeiro porta-aviões de Pequim, um não sinal crescente poderio militar chinês. Estúdios em Washington, a Voz da América. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas enviaram uma mensagem clara a 28 de março que a liderança norte-coreana deve ser responsabilizada pelas violações sistemáticas e generalizadas de direitos humanos. Os Estados Unidos e a comunidade internacional estão com o povo norte-coreano. A resolução adotada foi baseada em dados e recomendações da Comissão de Inquérito da ONU, cujo trabalho foi grandemente apoiado pelos Estados Unidos. A Comissão de Inquérito para a Coreia do Norte encontrou crimes contra a humanidade cometidos durante décadas ao abrigo de políticas estabelecidas ao mais alto nível do governo da Coreia do Norte. Os crimes passados e correntes cometidos na Coreia do Norte incluem extermínio, assassinato, escravatura, tortura e detenção, violação sexual, aborto forçado e outra violência sexual, perseguição com base política, religiosa, racial e de sexo, transferência forçada de populações, desaparecimentos forçados e fome.
A resolução foi adotada por 30 votos a favor, 6 contra e 11 abstenções. A resolução condena as violações na Coreia do Norte nos termos mais fortes, renova o mandato do relator especial sobre a situação dos direitos humanos na Coreia do Norte e apela à ONU para estabelecer uma estrutura que continue a seguir e a documentar os abusos dos direitos humanos ocorridos na Coreia do Norte. Os Estados Unidos estão comprometidos em trabalhar com o Gabinete do Alto Comissariado para os Direitos Humanos para apoio do relator especial e estabelecer um escritório que continue a trabalhar com a Comissão de Inquérito. Não deve existir abrandamento da pressão internacional para a justiça na Coreia do Norte. Esta resolução do Conselho dos Direitos Humanos assegura que aqueles que sofrem na Coreia do Norte não serão esquecidos. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do Governo dos Estados Unidos.
O evento de emissão desta segunda-feira, 7 de abril de 2004, chegou ao fim. Ethel Butler, Misha Dubinsky, Paula e Oliveira despedem-se todos. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Siyabonga Joseph Njanji, siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo nguChris Gande Lilale.
Losithandekile mhlanga.